Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
Loca por ti, América. Soy loca por tus amores.
Buenos días, América. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Brasil. Está no ar mais uma edição do programa Soy Louco por Ti, toda segunda-feira de 11 ao meio-dia aqui na Rádio Universitária e através do site universitariafm.ufis.br. Hoje estamos com um programa especial sobre José Martí, filósofo, poeta, periodista e escritor cubano. Fala aí, Vitor. Bom dia.
Bom dia, galera que está sintonizada aí na Rádio Universitária. Hoje temos como convidado o professor Fábio Muruci dos Santos, que é doutor em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professor associado aqui da UFES e do Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas. Bom dia, professor Fábio.
Bom dia a todos que estão ouvindo.
Então, logo mais vamos ter uma conversa com o professor Fábio, vamos ter detalhes da programação que vai estar bem interessante essa semana aqui na UFES. Sempre conectada à Rádio Universitária, né, com essa programação, o Soy Louco por Ti está falando de José Martí na semana em que a UFES está organizando uma homenagem aos 120 anos da morte do José Martí em combate, né? Então, nesta quinta-feira vai ter comida cubana no RU, vai ter palestras, exibição de filmes, reinauguração da estátua do José Martí ali entre o prédio do IC2 e IC3. E qual que vai ser então a programação para os nossos ouvintes ficarem ligados, Vitor?
Pois é, o professor Fábio vai estar também lá participando. Fica ligado aí que daqui a pouquinho a gente passa a programação completa, ela é bem extensa, tá bem legal. O Manuel adiantou algumas coisas aí, né, na quinta e na sexta-feira dessa semana, mas acho que a galera gosta de ouvir aquela musiquinha, então nós vamos começar botando um som aí, um som que vem exatamente de Cuba, chama Homenaje a José Martí, que é o que vamos fazer, do grande cantor popular cubano, que é o Polo Montañez. Então vamos ouvir esse som aí, suena Cuba!
Monte Martí. en fuego, sangre y sudor, revolución. Los niños guardan la edad en el corazón. Los niños guardan la edad en el corazón.
Sensacional esse som aqui no Soy Loco Por Ti, que é o Paulo Montanhês. Ele bota um pouco dos poemas do José Martí, fala um pouco, um grande tributo a ele, que é muito valorizado lá no, em Cuba. Então vamos passar para os estúdios ali com o professor Fábio Murci.
Então, hoje com o nosso programa especial sobre José Martí, e vamos aproveitar aqui para o professor Fábio comentar um pouco da história do José Martí. Professor.
Então, José Martí é um pensador pouco conhecido no Brasil, faz mais de 30 anos a última vez que saiu uma edição dele, mas na América Latina, espanhola e nos Estados Unidos, ele é extremamente estudado. Existem centenas de artigos e livros escritos sobre esse autor, e é uma referência intelectual e política, especialmente para Cuba, claro, mas não só, para a América Espanhola como um todo. Martí foi o líder civil, né, do processo de independência de Cuba, viveu na segunda metade do século XIX, já desde estudante ele se posicionou a favor da independência de Cuba, na primeira guerra de independência, foi preso por causa disso, inclusive ficou com marcas físicas por causa da prisão, preso pelos espanhóis no caso, e acabou sendo exilado de Cuba ainda muito, muito garoto. E daí circulou como exilado por diversos países, passou por México, Venezuela, a própria Espanha, onde em geral procurou colaborar com governos reformistas que existiam na América Latina naquele momento, mas que não deram muito sucesso. E acabou então decidindo ir para os Estados Unidos. Fixou residência em Nova York e ali viveu durante mais de 10 anos como uma espécie de cronista da vida americana. O que Martí fazia? Ele escrevia reportagens, né, o que a gente chamaria hoje uma reportagem, sobre aspectos da vida dos Estados Unidos, todos os assuntos possíveis, desde eleições presidenciais até a luta de boxe, greve de trabalhadores, as roupas que os americanos usavam. Isso era colocado então em reportagens escritas em espanhol, que eram publicadas em grandes jornais da América Espanhola, especialmente na Cidade do México, Caracas e Buenos Aires. Com esses artigos, eles são longos, né? A parte dele sobre os Estados Unidos são 4 volumes de mais de 500 páginas cada. Então essa longa produção o tornou um escritor conhecido em toda a América Espanhola. Na época ele era tido como grande jornalista latino-americano daquele momento. Só que a preocupação dele maior nessa época, se eu estou falando da década de 1880 para início da década de 1890, era com a possibilidade de uma nova luta pela independência de Cuba, que acabou começando em 1895, no momento em que Martí temia muito uma interferência dos Estados Unidos na luta de independência cubana. Os Estados Unidos, nesse momento, tinham uma forte corrente de opinião a favor de uma política mais afirmativa dos Estados Unidos em relação ao Caribe, e muitos defendiam, inclusive, uma intervenção militar norte-americana dentro de Cuba para expulsar os espanhóis. Isso é uma coisa que Martí não queria. O grande medo dele é que a guerra de independência acabasse libertando Cuba da Espanha para jogá-la na mão dos Estados Unidos, ou seja, na verdade, uma transferência de independência. Então, num ato até hoje muito discutido e muito difícil até de entender, ele que era o principal líder civil do movimento, ele juntava recursos entre os cubanos que viviam nos Estados Unidos para apoiar a luta de independência em Cuba, ele decidiu voluntariamente ir para Cuba e lutar como soldado entre as tropas revolucionárias, mas morreu em combate com soldados espanhóis. Então isso foi uma tragédia, porque ele era o grande candidato a ser o primeiro presidente de uma Cuba republicana independente. Só que não foi o que aconteceu. A independência veio 3 anos depois, em 1898, e aconteceu exatamente o que ele temia: uma intervenção militar dos Estados Unidos, que acabaram sendo decisivo para garantir a independência cubana, mas com a presença militar ali, os norte-americanos impuseram uma série de acordos e tratados que transformaram Cuba, não numa colônia formal, mas num país muito dependente dos Estados Unidos. Então, o projeto martiano, que eu posso falar mais para frente, para Cuba independente, acabou não se realizando. E depois ele foi transformado num herói em Cuba, no patrimônio cultural e intelectual do país, continua sendo considerado assim até hoje. Então, ele é uma das figuras mais importantes da vida política latino-americana do século XIX.
E ele morreu com 42 anos, né? Ainda, digamos, jovem, né? Então, também tem toda uma história, toda uma passagem também para a literatura e o conceito dele de Nossa América, que nós podemos trabalhar depois também ao longo do programa.
Beleza. E hoje, então, para você que acabou de ligar a rádio, estamos com um programa especial sobre José Martí, na semana em que a UFES vai ter uma programação bem especial. Vitor, vamos contar um pouquinho sobre a programação que vai ter esta semana e falar para nossos ouvintes também que todas as informações que a gente está passando aqui, vocês poderão encontrar no nosso Facebook, programa Soy Loco Por Ti. Vitor.
É isso aí, a programação está bem extensa essa semana e começa esse evento sobre Cuba e José Martí, começa no 26 de novembro, quinta-feira, às 8 horas vai ter o hasteamento das bandeiras do Brasil e de Cuba na Praça das Bandeiras, que é ali em frente à reitoria, no campus aqui da UFES em Goiabeiras, onde está a Rádio Universitária. Às 9 horas, roda de conversa com a Consuleza de Cuba em São Paulo, e também com a professora Beatriz Nader, que é do coordenador do Laboratório de Estudos de Gênero, como Cuba venceu a violência de gênero. Esse é o tema do debate. Às 11, o pessoal da RU aí, que gosta de comer lá, e quem quiser visitar também, vai ter uma apresentação musical ali em frente ao RU. E no cardápio, comida cubana, moros e cristianos e tostones, que é banana verde frita, né? Já comeu aí, Manuel?
Já, mas a gente come com outro nome, se chama de patacones, você também sabe, né? Mas vai ser bem, bem legal essa comida.
Então, continuando a programação aí pela tarde, vai ter a reinauguração do busto do José Martí, com a apresentação da maquete do espaço José Martí, que vai ser ali entre o pátio C2 e C3, onde o pessoal aqui do Soy Loco Por Ti e outros companheiros aí tem feito o nosso sarau, né?
Já dois vezes que conseguimos fazer, né, nossa atuação lá, para tentar recuperar um pouco aquele espaço, ocupar e visibilizar a estátua de José Martí, que muitos não conhecem ainda.
Pois é. E aí, continuando, 15 horas, ato político-cultural Cuba nos une. E tem intercâmbio educacional Cuba-Brasil, contribuição de Cuba na saúde, o termo de cooperação que alavancou a educação e saúde em Vitória, resgate histórico de José Martí com o professor Fábio Murici, departamento de história, que está aqui com a gente hoje, e a poética de José Martí no contexto do desenvolvimento e da integração latino-americana com o professor Orlando Lopes. E às 18 horas, exibição de filme no Cine Metrópolis, dentro da temática.
Tudo isso na quinta-feira. E para terminar a semana, já na sexta-feira, vai ter às 9 horas uma oficina de culinária no Laboratório de Nutrição da UFES, ali em Maruípe. Às 11h30 terá uma reunião de organização da Frente Brasil-Cuba, com os signatários da carta pelo fim do bloqueio a Cuba e novos apoiadores. Essa é uma atividade aberta e necessária confirmação por meio ou telefone. A gente vai botar toda a programação no nosso Facebook. Toda essa programação é gratuita, exceto o almoço no RU, né, que tem um custo de R$11 para os visitantes, e já o preço normal para os estudantes e funcionários da UFES.
Pois é, esse evento, esses dias são realizados pela Secretaria de Relações Internacionais da UFES, com apoio de diversas organizações, como Associação José Martí do Espírito Santo, Cális, Sebrapaz e Núcleo Barão de Tararé, no Espírito Santo. Todos de parabéns para essa excelente programação, né? Você pode conferir agora aí na nossa página, facebook.com/programa Soy Loco Por Ti. Que está lá também no nosso grupo de ouvintes, está a programação completa para você curtir. E agora vamos botar um pouco de som, né?
Eu acho que é hora de botar a música. Vamos seguir ouvindo um dos grandes nomes da música cubana e latino-americana, né? Que é Pablo Milanés, que já vocês ouviram algumas vezes aqui no nosso programa, que em 1974 gravou um disco inteiro com poemas de José Martí musicalizados. Vamos ouvir uma dobradinha de músicas com dois lindos poemas. éramos y mi verso es como un puñal. ¡Suena Cuba!
Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisien, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte y a la cumbre del monte a bautizar a sus hijos. Cantaba en la noche la música de su corazón, solo y desconocido entre las olas y la fiera. El campesino, el creador, se revolvía ciego de indignación contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura. Es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. A decir que tengo yo penas luego, después del rayo y del fuego, tendré tiempo de sufrir. Que sé un pesar profundo, entre las venas sin nombre, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es, quién te me ha puesto al morir.
Ouvimos então Pablo Milanés cantando uma música do seu disco com versos de José Martí, homenageado hoje no nosso programa Soy Loco Por Ti. Enviamos um grande abraço a todos os ouvintes que estão sempre ligados no Soy Loco Por Ti, de segunda-feira, 11 ao meio-dia. Vitor.
É isso aí, estamos com um convidado especial hoje, o professor Fábio Muruti, do Departamento de História da UFES, contando um pouco assim da trajetória do José Martí, da importância do pensamento dele. O Fábio, a gente queria saber um pouco assim, o Martí é um dos grandes pensadores da integração latino-americana, né? Qual a importância dele, o que ele postulava aí em seus escritos, em seus discursos e pensamentos?
Para entender a visão do Martí sobre integração, é preciso ver o projeto dele como um todo. A posição dele, falando no final do século XIX, era muito crítica sobre o que existia na América Latina daquele momento. Ele via um continente dominado por latifúndios, que eram uma herança do período colonial, via um continente tomado por caudilhos, regimes militares, instabilidade política, guerras frequentes e, economicamente, uma região profundamente dependente. Ainda permanecia um sistema de monocultura, de exportação, cada país tinha o seu produto de exportação dominante e dependia dos mercados externos. Então, a ideia de integração para ele envolveria muito mais que questões diplomáticas ou comerciais, embora ele defendesse uma política de mais autonomia da economia local em relação aos Estados Unidos, especialmente, mas ia mais longe, era uma mudança social de grande escala. Por exemplo, ele era um defensor da diversificação das economias locais através da reforma agrária. Preciso lembrar que hoje reforma agrária é um conceito, uma ideia muito ligada às esquerdas, mas no século XIX ela era um projeto em grande parte dos liberais da época. A ideia era você dividir latifúndios para criar pequenas propriedades pequenas propriedades agrícolas, que é em grande parte inspirada na própria experiência dos Estados Unidos. Então, Martí era um crítico duro da ideia da concentração de riqueza e da concentração de terra e a favor de um estímulo ao pequeno produtor, que a gente chamaria hoje, não era o termo que ele usava. Então, essa diversificação aumentaria o mercado interno, a produção interna, desconcentraria a riqueza e permitiria maior autonomia do que havia nesse sistema de exportação monocultura. E o Martí temia muito, porque essa época aí, 1880, 1890, é a época da expansão imperial europeia, né? Época da Conferência de Berlim e tal, em que as potências europeias dividiram a África e a Ásia. E ele tinha um certo medo de que os Estados Unidos pudessem se afirmar como uma grande potência hemisférica e acabassem fazendo na América um pouco o que ingleses e franceses tinham feito na África e na Ásia. Então, a integração dele, para ele, era também uma forma de criar uma resistência maior a uma possível expansão imperial dos Estados Unidos. Mesmo que não fosse uma expansão colonizadora, como a dos europeus, um aumento da presença da economia e da dependência desses países em relação aos norte-americanos. Então, a integração era um projeto principalmente de autonomia, de aumentar a capacidade dos países latino-americanos de decidirem sobre sua própria política econômica. Porém, isso só seria viável de verdade se houvesse uma mudança de toda a estrutura econômica local, uma democratização do acesso à terra, um tema que hoje se fala muito, e Martí já falava isso no final do século XIX, e na criação de um sistema mais republicano de governo, que é um tema fundamental para ele. Martí, a gente poderia chamá-lo de republicano inclusivo. A ideia dele é que a verdadeira democratização e soberania dos países latino-americanos demandaria a criação de regimes políticos que fossem inclusivos na prática da cidadania de todos os seus habitantes, inclusive as populações de cor, que normalmente eram excluídas até essa época. Então, é um projeto bastante radical de autonomia, se a gente pensar qual era o contexto das ideias que circulavam nessa época. Lembrando também que esse é um momento de forte influência em todo o Ocidente de teorias racialistas sobre a superioridade do homem branco, a necessidade da expansão imperial civilizadora dos povos não europeus, e Martí era um crítico radical disso. Ele refutava o positivismo, refutava o evolucionismo, refutava o darwinismo social. Todas as teorias que se consideravam científicas na época para justificar ou explicar a expansão imperial europeia, para ele eram basicamente criações de intelectuais de gabinete, uma ciência falsa, digamos assim, que visava a exclusão política dessas populações não europeias ou populações não brancas, dependendo do caso. E ele então defendia uma república altamente inclusiva. Ele sempre dizia, é uma república que não inclui a todos, não é uma república, ou inclui a todos ou inclui a ninguém. Então esse projeto todo é uma redefinição da política continental como um todo, uma coisa muito radical se a gente pensar o contexto da época.
Pois é, muita coisa interessante aí sobre o Martinho, um pensador realmente à frente do seu tempo, né?
Então, antes de voltar com a música, vamos aproveitar para repassar informes de outros eventos importantes que acontecerão nesta semana.
Vamos lá. Eu vou começar aqui lembrando que hoje, segunda-feira, tem uma reunião aberta de preparação da caravana capixaba para o Emergências, que é o encontro de coletivos políticos e culturais no Rio de Janeiro, que vai acontecer em dezembro. Então, 19 horas no Mucane, Centro de Vitória, Museu Capixaba do Negro, próximo ao Parque Moscoso, tem essa reunião para organizar a caravana capixaba que vai para esse evento. Também na noite de hoje, temos a festa dançante de encerramento da Semana de Soberania Audiovisual, uma semana que aconteceu em toda a Latinoamérica, toda a América Latina, né? Então hoje, 23 de novembro, vai estar acontecendo aqui na UFES.
E na terça-feira, também às 19 horas, acontece o lançamento da Frente Brasil Popular no Espírito Santo, com presença de João Pedro Stedel, coordenador nacional do MST. O evento acontece no auditório do IFES na capital, localizado na Avenida Vitória. E ao longo do programa, teremos alguns outros eventos da agenda, mas vamos com música, Vitor.
Pois é, vamos lá. Uma coisa legal que aconteceu, veja só, um ano passado foi lançado em Porto Alegre o CD José Martí Encanto, que foi realizado pela Associação Cultural José Martí do Rio Grande do Sul e reuniu artistas brasileiros, uruguaios e cubanos, que musicaram várias músicas do José Martí, digamos, vários poemas do José Martí, desculpa, e também tem alguns poemas recitados pelo Olívio Dutra, né, o ex-governador lá do Rio Grande do Sul. Então nós vamos ouvir aí uma dobradinha legal, que são dois poemas musicados do Martí, que é Por Tus Ojos Encendidos, interpretado pelo Maurício Figueiral, e Fragmento, pelo brasileiro Leonardo Ribeiro. Então vamos ouvir um pouco esse som.
Ojos encendidos y lo mal puesto de un broche, pensé que estuviste anoche jugando a juegos prohibidos. Te odié por vil y alevosa, te odié con odio de muerte, náuseas me daba verte tan villana y tan hermosa. Ay, oh, lole, ay, oh, lole, por lo mal puesto de un broche y por tus ojos encendidos. Ay, oh, lole, ay, oh, lole, sé que estuviste anoche jugando a juegos prohibidos. Ay, oh, lole, ay, oh, lole, por lo mal puesto de un broche y por tus ojos encendidos. Ay, oh, lole, ay, oh, lole, sé que estuviste anoche jugando a juegos prohibidos. Por vil y alevosa, te odié con odio de muerte, náuseas me daba verte tan villana y tan hermosa. Por los versos que vi, sin saber cómo ni cuándo, sé que estuviste llorando toda la noche por mí. Por los versos que vi, sin saber cómo ni cuándo, sé que estuviste llorando toda la noche por mí. Ay, yo lo leí. De un broche y por tus ojos encendidos. Ay, yo lo le, ay, yo lo le, pensé que estuviste anoche fumando a juegos prohibidos. Ay, yo lo le, ay, yo lo le, lo mal puesto de un broche y por tus ojos encendidos. Ay, yo lo le, ay, yo lo le, pensé que estuviste anoche fumando a juegos prohibidos.
Loco por ti. febril, fascinador, a louca verdade, que às vezes alguma alma cai. Já o santo hogar imaculado trai o miserável coração de roca. Oscuras manchas de negros colodo en el virgenio manto. Cuerpos sin alma, alma sin honra, todo es verdad.
A bailar, a bailar.
José Martín
Asías grita, el brazo palpitante de las mujeres, el brazo de un galán se precipita. A bailar, a bailar. Las turbas gritan, el brazo palpitante de las mujeres, el brazo de un galán se precipita.
Así se hace. Verdade, maldito canto, a bailar, hoje la fiesta. Está terrível voz, presto las damas, a milos del placer, suena la orquesta. Bailamos, pues, la fiebre del deseo, mal contenido en el mundano pecho, desbordada se lanza, fuera el cuerpo que viene estrecho, en brazos asolientes de la danza. Baila, mujer, un hombre te comprime, con tembloroso abrazo, tu inocencia en vano, el fuego de tu ardor reprime. Rojo color enciende tus mejillas, mustia la flor de tus cabellos cae. Adiós, un paso más.
A bailar, a bailar. Las turbas gritan, el brazo palpitante, las mujeres, el brazo de un galán se precipita. A bailar.
Com Soy Loco por Ti, escutando aí uns acordes da Canção por la Unidade Latino-Americana, uma bela música. E seguimos aqui no ar com um programa sobre José Martí.
É, e vamos aproveitar então para contar um pouquinho da história, Vitor. Você acha do daquela estátua que se encontra aqui na UFES?
Pois é, queria mandar um abraço aí para Cássia Almeida, que está nos escutando, ela que contou várias histórias para a gente sobre toda essa questão da estátua que está hoje, né? Ela inicialmente esteve na biblioteca, depois ela meio que desapareceu, houve uma mobilização, ela voltou a aparecer ali no entre o IC2 e IC3, que eu acho que não por acaso, né? Porque exatamente é o lugar onde se quer revitalizar, está entre o Centro de Ciências Sociais, que ele foi também, né, um grande político, um pensador. E do lado o Centro de Letras também, está no meio dos dois, né? De Letras e Literatura. E o Martí também foi um escritor de uma bastante relevância na América Latina.
Então, e vamos aproveitar para continuar falando aqui com o professor Fábio. Ele estava mencionando justamente as correntes que o José Martí ele criticava, mas também queríamos perguntar para ele quais pensadores que estavam talvez mais na afinidade do pensamento do José Martí, ou as polêmicas que existiam em relação ao pensamento dele pelo seu trabalho. Professor.
Esse é um assunto bem difícil e bem polêmico. Não há muito acordo entre os estudiosos sobre como Martí lia e usava os autores que ele citava. Vamos lembrar que Martí era um escritor de crônicas, ou seja, ele nunca escreveu um livro teórico ou acadêmico que sintetizasse o pensamento dele. O que ele fazia eram textos sobre diversos assuntos que estavam em pauta naquele momento. Era um escritor muito literário. Estava até conversando aqui com um colega locutor aqui, que ele disse que é até difícil para um falante de língua espanhola, às vezes, entender o Martí adequadamente, porque é um texto muito estético, muito elaborado. E o diálogo dele com outros autores aparece nesse nível. Ele não cita um autor e o examina sistematicamente, ou faz uma crítica mais científica, digamos assim. Ele faz referências jogando esses autores que ele leu e gostava no meio dos temas que ele está tratando, às vezes até escreveu texto direto sobre isso, mas também são bastante poéticos. Por exemplo, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele ficou extremamente empolgado com o que é conhecido como a Renascença Americana, que é um conjunto de escritores, ensaístas e poetas de meados do século XIX, que viviam na região da Nova Inglaterra, como Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson, o poeta como Walt Whitman. Ele escreveu sobre esses autores. Para eles, essa é uma geração de autores que tinha um projeto de América muito entusiasmante, uma América, pelo menos como ele havia, democrática, que valorizava o homem comum, digamos assim, uma crítica ao materialismo em prol de uma visão mais espiritualizada e de contato com a natureza. Então foi uma geração de escritores que ele leu e admirou bastante. Embora haja estudos hoje que consideram que ele também tinha uma visão crítica sobre esses autores. Por exemplo, ele questiona a visão que o pensamento norte-americano tem às vezes de naturalizar a expansão territorial, né? Considerar que a expansão para o oeste, por exemplo, é uma espécie de vocação natural ou providencial dada por Deus para os norte-americanos. Então, quando esses autores se aproximam de uma visão que soa um pouco expansionista, ou às vezes claramente expansionista, então ele assume uma posição crítica. Um assunto mais difícil era a relação dele com autores socialistas, por exemplo. Como José Martí foi transformado numa espécie de herói para o regime cubano, inclusive Fidel Castro já o citava como uma referência política e intelectual desde a época da guerrilha, e ele é cultuado em Cuba hoje como o patriarca da independência e tudo mais. É um assunto bastante complexo essa questão da presença de ideias socialistas ou não no Martí. É interessante, por exemplo, que ele escreveu uma crônica sobre o funeral de Karl Marx em 1883, em que ele diz, resumindo bastante, né? Eu fico muito comovido e admiro muito o compromisso de Marx com os trabalhadores e com o sofrimento das classes trabalhadoras. Ele admirava Marx do ponto de vista moral, mas não gostava do marxismo como teoria histórica ou teoria política. Em que sentido? No sentido que Martí admirava muito os movimentos de trabalhadores. Ele tem várias crônicas em que ele elogia os movimentos de greve dos trabalhadores norte-americanos. Ele estimula a organização dos sindicatos que estava aparecendo naquele período, mas ao mesmo tempo ele achava, por exemplo, que métodos violentos não deveriam ser usados numa democracia, né? Quando havia não era muito comum, mas quando havia episódios de explosão de dinamite ou confrontos com a polícia, em geral ele achava que não eram métodos adequados para se usar num país que tinha espaço para ações mais democráticas e civis. Isso poderia ser usado em Cuba, que era uma colônia dominada pelos espanhóis e tudo mais. Além, então, a gente poderia dizer que a relação de Martí com autores socialistas era muito mais uma espécie de estímulo à auto-organização dos próprios trabalhadores. Ele reprovava o que hoje a gente chamaria de visões dirigistas do socialismo, a presença de partidos centralizados ou unipartidários, ou uma visão da história que pré-definisse os rumos do movimento político. Ele acreditava na ideia de que os trabalhadores deveriam se organizar com técnicas, por exemplo, de autoeducação, trabalhador ensinando o trabalhador, deveriam ter sindicatos mais democráticos e autônomos possíveis. Ou seja, ele já antecipava, no final do século XIX, muita coisa, muitas críticas que vão ser feitas a visões mais autoritárias e centralistas de socialismo. Então ele refutava Marx, embora admirasse moralmente. E admirava um autor que hoje é bem pouco conhecido, mas na época era famoso, chamado Henry George, que era um reformista norte-americano que defendia a democratização do acesso à terra, a taxação de riqueza, né, que a gente fala tanto até hoje. Então, poder-se dizer, há algum elemento socialista no pensamento de Martí? Desde que a gente entenda muito quais são os limites e a lógica que ele entendia isso. Porque, por outro lado, ele era um defensor convicto da propriedade privada. Ele tem crônicas em que ele fala da satisfação dos indígenas norte-americanos ao, pela primeira vez, se tornarem proprietários de terra, pequenos proprietários. Ele admirava muito a ideia norte-americana de self-made man, o homem que faz-se a si mesmo. Ele valorizava a ideia da riqueza conseguida através do próprio trabalho e do próprio esforço. E por isso mesmo, não gostava da ideia de monopólios, heranças, desigualdade de riqueza. Ele achava que a riqueza deveria ser produzida pelo próprio trabalhador, que daria um estatuto moral à riqueza. Por isso, ele reprovava muitos dos grandes empresários que estavam começando a aparecer nessa época, como Andrew Carnegie, Rockefeller, Vanderbilt. Para eles, estariam deformando a América e criando uma sociedade mais desigual, mais injusta. Então, era um socialismo com um lado bastante individualista, né, e não estatal. Seriam referências importantes para ele.
Muito interessante. E aí, na próxima quinta-feira, o professor Fábio Muruti vai estar também, né, participando do evento aqui na UFES, vai poder desenvolver um pouco mais, talvez poder fazer uma pergunta, quem ficou com dúvida aqui. E bastante interessante todas essas colocações para a gente conhecer esse personagem tão importante, né, que é o José Martí.
Então, como dissemos, muitos poemas do Martí foram musicalizados, alguns deles mais políticos, outros menos, alguns falando de amor. Então vamos ouvir de novo uma dobradinha de músicas, Cultivo uma Rosa Branca, que é cantado em português por Mário Falcão, também parte do disco José Martí em Canto, que o Vitor anunciou há alguns minutos, e em seguida o mexicano Oscar Chávez canta La Niña de Guatemala, que também o Vitor falou lá no sarau José Martí, né?
Eu não, foi nosso amigo Dom Roberto, ele que contribuiu lá, né, para falar um pouco. E também vou mandar essa aí pro nosso amigo Bruno Pilon, que tá ouvindo lá de Águia Branca, do norte do estado. E também pro nosso querido Dom Roberto, como diria ele. Então, vamos de música. Solta o som.
Cultivo uma rosa branca em julho como em janeiro, para o amigo verdadeiro que me estende a mão franca, e para aquele que arranca o coração com que vivo. Cardo, urtiga, não cultivo. Cultivo uma rosa branca. Cultivo uma rosa branca em julho como em janeiro, para o amigo verdadeiro que me estende a mão franca, e para aquele que arranca o coração com que vivo. Não cultivo, cultivo uma rosa branca, uma rosa branca. Cultivo na roça blanca, em julho como em enero, para el amigo sincero que me dá su mano franca, e para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cada oruga cultivo, cultivo na roça blanca.
Guatemala, la que se murió de amor, ay, eran delirios los ramos y las olas de reseda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tantas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en mi vida. Centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió.
Poema numa belíssima interpretação musical. Escutamos aí a canção La Niña de Guatemala, interpretada por Oscar Chávez, mexicano, a partir de um poema do José Martí, que nós vamos postar também aí. Fique ligado, facebook.com/programa Soy Loco Por Ti. Essa semana tá bem agitada, tem muita coisa. Fala aí, Manuel.
Mais programação dos eventos na UFES amanhã. De 9 às 17 horas acontece a segunda edição do Brecho Frida Kahlo, realizado pela Frente de Mulheres das Brigadas Populares para arrecadar fundos para suas ações e eventos. O local é o prédio do ED2, edifício do curso de serviço social, localizado no CCJE, no campus de Goiabeiras, aqui na UFES. E aproveito já para enviar um saludo para as meninas das brigadas que estão também aí ouvindo sempre o nosso programa.
O brechó vai acontecer aí de dia, né, de 9 às 17, e depois, à noite, às 18 horas, vai ter um sarau das mulheres negras. E às 20 horas, o grupo de estudos Feminismo Negro e Interseccionalidade convida os universitários e comunidade externa também para o debate Denegrindo Gênero e Feminismo, com a filósofa feminista negra Djamila Ribeiro, uma grande referência, né? As meninas estiveram aqui semana passada no programa sobre afro-latinidade, a Djamila vai trazer aí um pouco de um debate também com vários convidados daqui da universidade. O evento acontece no Cine Metrópolis a partir das 20 horas, o debate, sendo que antes vai ter o sarau ali mesmo por perto. Então, quem quiser chegar, é só chegar, não precisa estudar na universidade, não precisa ter vínculo. A universidade é exatamente aberta para esses debates e a troca de ideias.
E para descontrair, né, de tanto evento, vai ter também festa. Vai acontecer o GeoDob aí no IC2 às 9h31, marcaram, né, o GeoDob, que acontecerá no IC2 aqui do campus de Goiabeiras. Maior informação no coletivo Casa Verde, que está rolando muito evento legal aqui na UFES.
Pois é, e também na sexta-feira tem o Festival Prato da Casa, dos nossos colegas aqui do Bandejão, trazendo bandas novas. Então toda essa programação vai estar no site do Solo Coporti. Temos também nosso grupo de ouvintes, Solo Coporti Universitária 104.7 FM. E hoje estamos falando aqui do José Martí, um das grandes personagens, né, da história da América Latina, com um convidado que é o professor Fábio Muruti.
Professor, chegando já quase no final do nosso programa, vamos aproveitar para fechar com algumas perguntas. Queria que você contasse para nossos ouvintes a importância de relembrar o José Martí em pleno século XXI. Qual que é o legado que ele nos deixou?
O legado é imenso, né? Embora seja um autor do final do século XIX, e é importante que ele volte a ser entendido dentro do seu momento, né? Porque ele muitas vezes foi usado com diversos fins das lutas políticas do século XX, que o tiraram um pouco do seu campo de ideias. Mas observe, ele foi entre os autores da estatura intelectual dele da sua época, um dos primeiros a criticar radicalmente as teorias racialistas da época. Hoje se fala tanto sobre o tema da inclusão racial, como integrar populações negras, indígenas e outras nas sociedades modernas. E José Martí já falava isso naquela época, e inclusive tinha um projeto de criar uma república multirracial em Cuba, no caso da independência ser realmente efetivada. Ele é importante também porque é um autor sutil ao pensar os problemas das grandes ideologias contemporâneas. Ele tinha elementos liberais, ele tinha elementos republicanos, tinha elementos socialistas, e nunca cedeu a uma visão muito dogmática ou fechada sobre essas ideias. Inclusive, uma vantagem, por um certo lado pelo menos, dele ser um ensaísta, é que ele podia ter uma certa flexibilidade a usar ideias diferentes, sem se fechar numa teoria muito absoluta e dogmática. Então é interessante recuperar essa agilidade de pensamento que ele tinha ao enfrentar os problemas americanos. E a causa da democracia na América, que continua sendo, 120 anos depois da morte dele, um problema irresolvido. Martí era um defensor da ideia da república, uma república inclusiva, com a presença de todos os grupos sociais, uma ideia de cidadania plena, que continua sendo um projeto bastante irrealizado na América Latina, inclusive no Brasil de hoje. É uma grande infelicidade que ele seja pouco conhecido no Brasil, porque ele teria muita coisa a dizer para nós sobre essas questões.
É isso aí, o programa está quase chegando na hora, né? Vamos tocar um pouquinho mais de música e vamos com a Sara Gonzalez, que é uma grande cantora, né, da Nova Trova Cubana, todo esse movimento musical que inclui Pablo Milanés, que nós tocamos Silvio Rodrigues e tudo mais. E ela canta Mi Hijo, que é parte do poema Ismaelillo, que é o primeiro poemário publicado pelo José Martí em 1881, e foi dedicado ao filho dele, né? Então essa canção é bem bonita, bem profunda, escute aí. Voltamos, sou Louco por Ti, chegando no final nesse programa super especial, cheio de conteúdo aqui sobre o José Martí, político, o grande herói da independência de Cuba, também no literário. Tem um comentário aqui interessante, aproveitar antes do professor, né? Que é do Demian Cunha, que ele fala o seguinte: é bom lembrar que se comemora os 120 anos de José Martí nesse ano, e que Marx escreveu O Capital há 148 anos. Existia no período de Martí uma certa novidade na obra de Karl Marx, pelo pouco tempo de existência de sua obra. Os sistemas socialistas baseados no marxismo vieram muito tempo depois, com suas práticas que são tão criticadas por algumas vertentes históricas. Aí a contribuição do Demian aí para esse debate, né, que o marxismo era algo realmente muito recente, né, durante o tempo do Martí. Então, vamos agradecer aí ao professor Fábio Muruti, que colaborou aqui, contribuiu e vai continuar com esse debate na próxima quinta-feira, né, no evento que acontece aqui na UFES. Então, agradecer a ele, para ver se ele tem algum comentário mais aí sobre o Martí.
Eu queria agradecer a rádio pela oportunidade de falar sobre Martí, propor que a gente explore mais esse autor e outros autores pan-americanos, porque qualquer análise desses autores, a gente descobre rapidamente que são muitos temas em comum com a nossa experiência. Nós não somos, para além de qualquer questão de integração e tal, nós temos uma história em comum da América Latina como um todo. Então é importante conhecer, e também o prazer de ler Martí, que era um estilista fantástico. Alguns até o consideram o maior escritor da língua espanhola do século XIX na América. Então, além dos poemas que apareceram nas músicas aqui tocadas, o próprio texto das crônicas dele é um texto de grande beleza literária, que vale a pena ser lido. E vamos cuidar da nossa estátua também. Obrigado.
E uma perguntinha, você também, Manuel, já leu aí algum texto para quem quer começar? Gostei, nunca tinha ouvido falar do Martí. O que vocês recomendariam assim para ler, para começar, onde buscar?
Só existe uma edição em português de Martí, foi chama Nossa América, que é uma coletânea que foi publicada pela editora UCITEC há bastante tempo, mais de 30 anos, mas ainda foi reeditada e ainda pode ser encontrada com facilidade. Ali eu recomendaria Nossa América, que é o texto dele mais conhecido. Tem um texto muito bom chamado A Guerra Social nos Estados Unidos, que para ter essa visão das crônicas dele. E também um texto curioso chamado As Antiguidades Mexicanas, porque ele foi um dos defensores da ideia de voltar a recuperar a história dos povos pré-colombianos, maias e outros. Todos estão nessa coletânea. Ah, e também o texto do funeral do Karl Marx também está nessa coletânea.
Que bacana, muita coisa aí para a gente ler. Agradecer aí também uma recomendação de um filme, né, que é o José Martí, Ojo de Canário. Esse filme conta um pouco a história, né? E como você disse, vai ser lançado, né, na quinta-feira, junto com essa série de programações que nós divulgamos aqui já, esse projeto do Espaço José Martí, que nós ainda não conhecemos, mas a ideia é ocupar, como a gente já vem ocupando, né, com o sarau latino-americano José Martí, aqui por meio do Solo por Ti, com várias participações de pessoas também de vários países, inclusive da Colômbia, do Equador. Então acho que é importante marcar, né, lembrar esse pensamento, e temos aí a escultura dele, né, aqui na UFES, que é um marco importante que vai ser revitalizado. Diga aí, Manuel.
Então, antes de anunciar a última música, eu queria aproveitar, né, para lembrar enviar um grande abraço para todas as populações que estão sendo atingidas pela lama tóxica que está descendo pelo nosso Rio Doce. E lembrar que nós juntos devemos lutar para que não continue acontecendo esse tipo de crimes ambientais. Então, um grande abraço para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, e vamos seguir adiante para defender o nosso Rio Doce. Vitor, vamos anunciar a última música desse programa de hoje, carregado de muito conteúdo?
Vou só lembrar que o próximo programa vai repercutir um pouco do Grammy Latino, que aconteceu essa semana, trazendo os premiados aí. É um prêmio importante da música latino-americana, que trabalha com diversos artistas, né, reconhecidos pelo seu trabalho. Então as novidades do ano vão estar no programa da semana que vem. Agradecer também a Aline Barreto, Paulo Roberto Jesus lá de Porto Alegre, professor Tom Gil aqui da História também, Ivan Lúcio de Minas Gerais, uma galera que ajudou aí a divulgar, também o pessoal que está ouvindo aí, interagindo no Facebook. Então vamos de som, e para terminar assim, em altíssimo estilo, temos uma versão de um dos grandes clássicos, né, da música latino-americana. Acho que todo mundo conhece essa música que nós estamos ouvindo um pouquinho de fundo em versão salsa aí. Vamos lá. Isso aí, a música é Guantanamera, que na verdade ela é inspirada, na verdade é parte de um poema do Martí que foi musicado, que chama Versos Sencillos, e também inclui uma estrofe de Cultivo na Rosa Blanca, que nós ouvimos aqui também. E foi feita uma versão no projeto Playing for Change, que é um projeto na internet, tem um clipes muito lindos, e reúne diversos cantores. Então, essa versão de Guantanamera no Playing for Change reuniu 75 músicos cubanos pelo mundo, alguns em Cuba e outros fora, em outros países. E é o que nós vamos escutar aqui para terminar em grande estilo essa edição, em especial do José Martí, e continuar convidando todo mundo quinta-feira e sexta-feira para participar da programação que você encontra na página do Soy Loco Por Ti no Facebook. É isso aí, então até segunda-feira.
friendship.